Senhores deputados, vamos prosseguir com a nossa reunião. Nosso primeiro ponto de ordem do dia é precisamente a introdução de uma recomendação ao Governo de medidas de proteção de valorização da praia jurássica de São Bento em Porto Mós. Penso que foi distribuída a todos os senhores deputados. Portanto, é uma proposta para incluir na ordem do dia de hoje. Pergunto se alguém tem alguma coisa a obstaculizar esta entrada deste tema na ordem do dia. Se não, avançamos para o ponto 2, que é a aprovação das atas número 172 e 179, relativas às reuniões de 19 de fevereiro. Não sei se alguém se quer pronunciar. Então, vou considerar as atas aprovadas. E gostava de comunicar o seguinte. Encontram-se desde já agendadas as sessões distritais, regionais, do Programa do Parlamento dos Jovens, que decorrerão no dia 10 de março e de 10 de março a 1 de abril, sempre às segundas e terças-feiras. O grupo de trabalho vai proceder precisamente à distribuição das mesmas, pelo que cumpre-me comunicar-vos esta matéria. Dizer também que temos uma proposta de exposição sobre canoagem, subordinada ao tema desporto, autarquias e economia, apresentada pelo grupo de trabalho do desporto. Esta exposição vai estar patente nos Passos Perdidos, de dia 26 de março a 9 de abril, e portanto, nessa altura, portanto, é uma proposta precisamente para essa altura. Depois, dizer-vos que temos aqui dois requerimentos que foram apresentados oralmente, quer pelo Bloco de Esquerda, quer pelo Partido Socialista, no dia da audição do Presidente da Parvalorem. A Sra. Deputada Catarina Martins solicitou à direção da Parvalorem o envio de todos os documentos existentes de inventariação das obras e bens culturais no perímetro da Parvalorem e Parups, bem como as guias de expedição e de importação de quadros de Juan Miró. Também o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves solicitou o envio do contrato assinado com a Christie's, bem como das guias de expedição e de importação das obras. E, portanto, aquilo que eu pergunto à Comissão e aos Srs. Deputados é se consideram que a SEC deva solicitar estes documentos ao Conselho de Administração da Parvalorem ou se pensam numa outra solução, mas uma vez que foi uma audição conjunta, perguntar aos Srs. Deputados se consideram que devemos ser nós, portanto, a nossa Comissão, a pedir precisamente estes documentos, uma vez que estes pedidos também foram alvo de requerimento oral. Não sei quem é que quer usar a palavra sobre este tema. Senhor deputado Acácio Pinto, por favor.
Senhora Presidente, em nossa opinião, esse pedido foi um pedido formulado publicamente na reunião que decorreu aqui com a Parvalorem, e portanto eu entendo que nós devemos efetivamente fazer esse pedido ao Presidente da Parvalorem.
Não sei se alguém tem mais alguma coisa a acrescentar, Sr. Deputado Luís Fazenda.
Senhora Presidente, eu depreendi, não sei se bem, gostaria de questionar a sede deste requerimento. Eu creio que é ajustado e adequado, seja exatamente a Comissão da Educação, Ciência e Cultura, aliás, onde decorreram as audições respectivas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não sei se mais alguém quer intervir, presumo então que estejam de acordo os restantes grupos parlamentares com a Sra. Deputada Isilda Aguincha.
Sra. Presidente, eu parece-me que mais do que estar de acordo é, uma vez que foi durante uma reunião desta comissão que os requerimentos foram apresentados, portanto, dar sequência a um pedido público feito, que não é, de facto, um pedido da comissão, mas é um pedido em que a comissão é interlocutor dos requerentes que o fizeram publicamente.
Senhores deputados, então parece-me que há aqui uma posição relativamente consensual sobre esta matéria. Aqui a questão, eu estava aqui a informar-me com a doutora Teresa Fernandes, é que, tendo sido um requerimento oral, não chegou efetivamente a ser votado e, por isso, fazia sentido trazê-lo aqui para fazer este esclarecimento relativamente não só à sede, mas também à possibilidade de darmos viabilidade a este mesmo pedido. Assim sendo, vai-se proceder precisamente à solicitação destes documentos à Parvalorem. Dizer, senhores deputados, que está agendado para o dia 6 de março, às 14 horas, no auditório do Edifício Novo, uma reunião da SEC com 100 alunos da escola secundária Pedro Nunes, em Lisboa. Este grupo também fará uma visita ao Palácio e assistirá à sessão plenária também nesse dia. A faixa etária dos alunos que cá estarão situa-se entre os 15 e os 17 anos e, portanto, são alunos do 10º ano de escolaridade. O objetivo, naturalmente, é ver aqui um contacto também da nossa comissão com estes alunos e, portanto, eu perguntava aos senhores deputados quem é que teria disponibilidade para, neste dia, poder também fazer um debate em que haverá um conjunto de questões e de esclarecimentos com estes alunos e quem é que poderá estar e depois, eventualmente, também servir de cicerone aqui pela nossa Assembleia. Em certa medida. Rita. Portanto, sei que a senhora deputada Rita Rato também já está associada a esta iniciativa, associava-se também o senhor deputado Rui Duarte, não sei se mais alguém gostaria de se associar. Portanto, 14 horas. Portanto, é uma hora antes do plenário, seria uma hora de debate entre os alunos e os deputados da comissão, à qual se seguiria também a visita e, nomeadamente, assistir à sessão plenária nesse mesmo dia. Portanto, não sei se mais algum deputado se quer associar à iniciativa.
Senhora Presidente, se me permitir, depois o PSD indicará um deputado para fazer o acompanhamento dessa visita. Muito obrigada.
Obrigada. Bom, senhores deputados, tomamos assim nota dos deputados que podem participar. Eu gostava também de reiterar o calendário de apreciação na especialidade da proposta de lei 192/12, que é a alteração da lei do cinema, cuja apresentação de alterações por parte dos grupos parlamentares será até o dia de hoje, não é? Hoje é 26, ao final do dia de hoje. Depois, distribuição imediata dessas mesmas propostas, distribuição também do mapa comparativo dessas propostas até ao dia de amanhã. E teremos depois discussão e votação das propostas na reunião da Comissão de dia 11 de março. Portanto, dar-vos conhecimento disto. Passamos assim ao ponto 5. Ainda não chegaram? Então, passamos ao ponto 6, que é um relatório da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, avaliação exposta das capitais europeias da cultura 2012, Guimarães e Maribor, é uma COM 2014. E dava a palavra ao Sr. Deputado Isidro Araújo, eventualmente para apresentar o parecer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que o parecer foi distribuído aos colegas todos. Trata-se, de facto, nos moldes daquilo que é habitual neste modelo de pareceres, uma reflexão sobre aquilo que foi o relatório da Comissão Europeia posterior à realização das duas cidades capitais europeias no ano de 2012 e, portanto, essa situação que em Portugal abarcou particularmente Guimarães foi analisada mais em pormenor.
Senhor deputado, peço desculpa por interrompê-lo. Eu pedi aos senhores deputados que pudéssemos ouvir a apresentação por parte do senhor deputado Isidro Araújo, para que pudéssemos todos também depois fazer a discussão e eventualmente a votação do mesmo.
Pois, eu estava a apresentar só as diferenças relativamente a Guimarães e a Maribor. Claro que em Guimarães foi por uma decisão do Conselho de Ministros em aprovada. Em Maribor o processo é diferente, porque há uma candidatura e depois há uma decisão final. O relatório faz menção dessa dimensão da relação, do relatório. O relatório faz também essa preocupação sobre a promoção europeia e sobre a participação das diversas atividades. Procura repensar ainda um pouco sobre o impacto do desenvolvimento económico e urbanístico e social, mais social até, sobre nas duas capitais, e acaba por refletir um pouco sobre esta preocupação do impacto social de uma capital europeia da cultura num ano. E, portanto, julgo que todos leram o relatório e, pelo que eu percebi, toda a gente o deu bem e não tenho dúvidas e, portanto, acho que por aqui fico. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não sei se algum dos senhores deputados quer fazer intervenção sobre este parecer, sobre esta apresentação. Assim sendo, colocava o parecer à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? E, portanto, o parecer foi aprovado por unanimidade. Senhores deputados, aproveitava para fazer aqui uma comunicação relativamente ao ponto que tinha falado anteriormente, que tem a ver com o calendário da alteração da Lei do Cinema, para comunicar aos senhores deputados que, por acordo consensual, portanto, fica adiada a apresentação de propostas até ao próximo dia, até à próxima terça-feira, não sei que dia, até ao próximo dia 4 de março, e, portanto, este calendário, eventualmente, quer para a entrega de propostas, quer eventualmente para o mapa comparativo dessas mesmas propostas, fica todo dilatado até à próxima semana, terça-feira, dia 4 de março. Passava assim ao ponto 7, não está cá o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, o Sr. Deputado Acácio Pinto.
Era para pedir o adiamento deste ponto para a próxima reunião, faz.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não sei se alguém tem alguma coisa contra, senão o ponto fica, de facto, adiado para a próxima semana. Passamos ao ponto 8, relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a execução da recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho de dia 18 de junho de 2009, sobre a criação de um quadro de referência europeu de garantia de qualidade para o ensino e a formação profissionais. Eu dava a palavra ao Sr. Deputado, autor do parecer, Sr. Deputado Duarte Marques, para a apresentação.
Obrigado, Sra. Presidente. Fazendo fé nas palavras do Sr. Deputado Isidro Araújo, também acredito que toda a gente tenha lido bem o relatório com muita atenção. E no fundo, trata-se não só de uma recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho, com vista a avaliar e responder a um inquérito que foi feito sobre o quadro de referência europeu de garantia da qualidade para o ensino e formação profissional, e esta recomendação vem, no fundo, encerrar o processo de verificação e de avaliação do próprio sistema. No fundo, chama a atenção e aprofunda claramente o ensino e formação profissional como uma peça fundamental para a saída da crise económica na Europa, mas desafia também e apresenta vários desafios para o futuro deste quadro, e que tem como objetivo ótimo ser muito mais atrativo e conseguir com isso aumentar a aprendizagem em meio laboral e prosseguir também os estudos e orientação na carreira nos outros subsistemas. Parece também relevante que o aumento da qualidade e o aumento da atratividade da formação profissional é um dos objetivos desta estratégia, e pela avaliação que foi feita, esses objetivos parecem estar a ser conseguidos. Apesar de algumas características serem muito dependentes dos Estados-membros e da sua própria estrutura, parece ser fundamental aprofundar o reconhecimento mútuo de qualificações, para com isso permitir também a muito maior mobilidade entre os vários subsistemas e bem como entre países. No fundo, diz-se também, em determinado ponto, que este reconhecimento nem sempre foi mais eficaz, e que a melhoria desse próprio processo é importante para o futuro desta formação profissional. Aliás, assume-se como um grande desafio também aqui que a formação profissional possa ser cada vez mais verificada, entendida como uma possibilidade de prosseguimento de estudos, e que isso não invalide ou não crie limites à frequência de formações de nível superior, como é precisamente aquilo que hoje em dia em Portugal está a tentar implementar e garantir que pode ocorrer sem limitações para os estudantes que optam pelo ensino profissional e pelos vistos. É aquilo que Portugal está a fazer também. Sendo esta uma comunicação e uma pequena avaliação, não nos parece esta comissão, não nos cabe a nós verificar a subsidiariedade nem a proporcionalidade. Deixaremos isso à Comissão de Assuntos Europeus e ao relatório que está apresentado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu colocava este parecer à discussão. Não sei se alguém quer fazer intervenção. Sr. Deputado Agostinho.
Primeiro, para agradecer o parecer ao Sr. Deputado Duarte Marques. É um parecer que clarifica a situação e permite-nos tirar algumas ilações para Portugal. Apenas apontava duas situações que, se calhar, para o nosso próprio governo poderão ter alguma importância. Primeiro, A questão de ser chamada a atenção que em Portugal, aliás, como noutras situações, há um déficit de envolvimento das pessoas que estão na área do ensino profissional, do ensino e da formação profissional. Portanto, essa era a primeira, para o nosso governo ficarmos com esta nota de que realmente, uma vez mais, é necessário chamar a atenção para que a gestão, as estruturas de gestão deste tipo de projetos têm realmente que envolver outras entidades que não apenas aquelas que estão diretamente, ou aparentemente e diretamente relacionadas. A segunda nota, para chamar a atenção para alguma coisa que tem uma importância fundamental nestas matérias, que é a avaliação externa dos projetos. No nosso país tem uma dificuldade acrescida, penso que ainda não foi resolvida completamente a contento daquilo que era necessário, porque se noutros países a avaliação é feita pela inspeção de educação, ou a inspeção que esteja na área da educação, em Portugal a dificuldade é maior porque, como nós sabemos, o ensino e a formação profissional estão dentro das escolas, estão dentro de uma série de organismos e instituições que não estão propriamente dependentes só do Ministério da Educação. Parece-me que nesta matéria era necessário que houvesse aqui a possibilidade de consensualizar mecanismos de avaliação externa que são fundamentais entre o Ministério da Educação e pelo menos o Instituto de Formação Profissional. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não sei se mais alguém quer fazer intervenções sobre este parecer. Se não, colocava o documento à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? E, portanto, o parecer está aprovado por unanimidade.
Passar.
Sim, senhor, então. Pronto, então fazemos, senhores deputados, concordarem, fazemos então a votação no final da reunião. Mas eu assim não, tenho que ter a assim... Posso, fica sempre aprovado por maioria, mas se o grupo parlamentar do PCP concordar, fica aprovado por unanimidade. Portanto, se concordasse, passávamos a votação para o fim da reunião. Ah... Então, se os senhores deputados acharem bem, fica aprovado. Fica aprovado por maioria. É assim?
Não, é mais para isso. Porque aqui já vai, é mais para isso.
Pronto. Senhores deputados, vamos passar ao ponto 9. É um projeto de lei número 513/12 do Bloco de Esquerda. Determina a inventariação e classificação dos espólios de bens culturais da Par Valorem, da Par UPS e outros ativos incluídos no perímetro da nacionalização do BPN. O autor da iniciativa é o Bloco de Esquerda, a quem cabe precisamente apresentá-la.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Prescindimos.
Não sei se mais algum grupo parlamentar entende pronunciar-se sobre este ponto, sobre este projeto de lei. Então passamos para a proposta do grupo parlamentar do PS, que é o ponto 10. De visita ao Instituto de Odivelas e ao Colégio Militar, em conjunto com a Comissão de Defesa Nacional, para avaliar e acompanhar a integração do Instituto de Odivelas no Colégio Militar, neste primeiro ano letivo em que ocorreu esta fusão. E, portanto, eu colocava esta matéria à apreciação, pedindo aos senhores deputados que se pronunciassem sobre elas antes da votação. Não sei quem é que se inscreve para... Senhor Deputado Acácio Pinto.
Senhora Presidente, eu só queria reiterar, portanto, essa nossa iniciativa e dizendo que, efetivamente, nós gostaríamos que ela pudesse ser aqui discutida e apreciada e iremos também fazer a mesma apresentação, ela está em curso também, essa apresentação na Comissão de Defesa. Agora, eu entendo que poderemos nós pronunciarmos sobre ela, dar a nossa posição da Comissão de Educação sobre esta visita, resultado da fusão que ocorreu, e aguardar que a Comissão de Defesa faça também a avaliação desta mesma iniciativa.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não sei se mais algum dos grupos parlamentares quer pronunciar sobre este tema. Sr. Deputado Michel Zoifert.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, Sr. Presidente, eu recordo que na anterior reunião esta questão foi levantada pelo Partido Socialista e pediu-se, aliás, foi o... deputado Amadeu Albergaria pediu, e bem, que pudéssemos ter mais algum tempo para refletir sobre isto. E recordo que, na altura, o Partido Socialista informou que já tinha sido aprovada na Comissão de Defesa esta visita e que se faria bem a Comissão de Educação associar-se a isso. Ora, aquilo que nós, contactando os nossos colegas da Defesa, percebemos é que não houve nenhum pedido do Partido Socialista até agora na Comissão de Defesa para fazer isso, ao contrário do que na altura se tinha dito, e que eu acho que até, em termos de lealdade entre os grupos parlamentares, é algo estranho, o Partido Socialista vir aqui dizer, não, isto já foi aprovado na Defesa e tal, podemos associar-nos e a Comissão de Educação associar-se. Independentemente disso, dessa forma, eu acho processualmente que a coisa foi mal feita, mal gerida, em qualquer caso, nós em relação a isto, o que recomendaríamos era que, no caso do CDS, e creio que no caso da maior parte dos grupos parlamentares, esta questão, tal como está na tutela do Governo, do Ministério da Defesa, também no caso, em termos parlamentares, é acompanhado pelos colegas da Comissão de Defesa. Nós, da nossa parte, não queremos aqui tomar nenhuma posição, mas se o PS insistir em levar isto à votação, teremos que chumbar, sem que os colegas da Defesa se pronunciem sobre isto, porque, de facto, apesar de se tratar de estabelecimentos de ensino, são da tutela do Ministério da Defesa e, no caso, pelo menos do CDS, mesmo a nível parlamentar, são acompanhados pelos colegas da Comissão de Defesa. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado, Amadeu Albergaria.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. No mesmo sentido do que acabou de dizer o Sr. Deputado Michel Zoifer, na anterior comissão, a informação que tínhamos é que este assunto teria sido discutido na Comissão de Defesa, que é, aliás, o sítio onde deve ser discutido, até porque o próprio requerimento diz que o Sr. Ministro de Defesa se comprometeu em sede da audição parlamentar, obviamente na Comissão de Defesa, a analisar o efeito das mudanças. E, portanto, é um instituto que está sobre a alçada do Ministério da Defesa, com a análise da Comissão de Defesa, e eu acho que é aí que este requerimento deve ser em primeira mão votado e analisado. A informação que também temos do grupo parlamentar do PSD é que este assunto não foi debatido e também ainda não está para debate na Comissão de Defesa. E o entendimento do grupo parlamentar do PSD, até resultando do próprio requerimento do seu primeiro parágrafo, é que esta análise, este requerimento, deve ser colocado em primeira linha na Comissão de Defesa e aí analisado. E só depois a Comissão de Educação se deve pronunciar no sentido de acompanhar ou não esta visita. Mas o escrutínio ao Ministro da Defesa e a este processo é na Comissão de Defesa e não na Comissão de Educação, pelo que nós deveríamos aguardar aquele que é o posicionamento e o debate, este debate que se fará certamente na Comissão de Defesa.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Cássio Pinto.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu não quero estar aqui a...
Sr. Deputado, dá licença que... Sou sim, portanto. Dê palavra à Sra. Deputada Rita Rato.
Peço desculpa, eu não percebi que ia já concluir. Então era só dizer que da parte do PCP não nos opomos à realização da visita. Lembramos-nos é que a Comissão de Defesa já fez uma visita e convidou a Comissão de Educação para estar presente na altura e a visita realizou-se. Pelo que importa, creio eu, tendo em conta que a tutela é do ensino militar, tendo em conta esta agilização entre as duas comissões sobre estas matérias.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Cássio Pinto.
Sra. Presidente, não quero aqui estar a aprofundar os pormenores que o Sr. Deputado Michel Zoifer aqui trouxe, mas quero dizer-lhe que efetivamente não há aqui nenhuma deslealdade. O processo está a decorrer também pelo Partido Socialista, se não está já decidido ou se não está já apresentado, está em curso, é um processo em curso, e portanto o Partido Socialista vai também colocá-lo na defesa. Eu não tenho nada a opor em princípio que a questão possa eventualmente ser a primeira debatida na defesa. Agora, também não invalidou a questão que está aqui a ser trazida, que a Comissão de Educação já não tenha recebido associações de pais, não tenha recebido já e feito várias diligências de per si relativamente a esta questão. Portanto, da parte do PS não há nada a opor que seja debatido, ou que seja pelo menos primeiro votado na Comissão de Defesa, onde o PS também tem este assunto a correr. Portanto, da nossa parte, não há nada a opor e, portanto, também damos o nosso ok a que essa questão possa ser, nestes termos, primeiro votado na Comissão de Defesa e, posteriormente, que seja também, então, aqui decidido a seguir.
Senhor Deputado Luís Fazenda.
Senhora Presidente, será que eu percebi da intervenção do Senhor Deputado Acácio Pinto que o PS suspenda a votação deste requerimento aqui, à espera de uma decisão da Comissão de Defesa? Muito obrigado.
Exatamente isso.
Muito Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Amadeu Albergaria, não sei se a sua intervenção ficou penalizada pela intervenção do Sr. Deputado Luís Fazenda e, se calhar, será esse o procedimento, se os Srs. Deputados concordam todos, primeiro esperar pela análise da Comissão de Defesa e depois pronunciarmos, talvez, na reunião da próxima semana. Passamos, assim, ao requerimento, ponto 11, requerimento do Grupo Parlamentar do PCP, que requer a audição do Sr. Ministro da Educação e Ciência para que sejam prestados esclarecimentos sobre a reforma da rede do ensino superior. Eu, portanto, não sei se algum dos senhores deputados quer pronunciar sobre este requerimento. Peço desculpa, senhora deputada. Exatamente. Pedi à senhora deputada então que apresentasse.
Obrigada, senhora vice-presidente. Queria então apresentar o requerimento do PCP. O PCP apresentou este requerimento no dia 18 de fevereiro, tendo em conta o requerimento do PCP para a vinda do Sr. Ministro da Educação e do Sr. Secretário de Estado do Ensino Superior, apresentámo-lo no dia 18 de fevereiro porque entendemos que seria importante existisse um cabal esclarecimento sobre as políticas em curso, designadamente quanto à rede e à oferta formativa do ensino superior, do ensino universitário e do ensino politécnico, uma vez que somos surpreendidos constantemente por notícias de jornais, mas, a bem dizer, a Assembleia da República não tem tido quaisquer elementos sobre esta matéria e tem sido uma reforma que tem avançado à margem da Assembleia da República, dos estudantes, dos docentes, dos funcionários e das próprias instituições. Dizer que, relativamente às alterações formativas que estão em curso e algumas das matérias que importa esclarecer, designadamente à manutenção dos sets e dos cursos de curta duração ou não, importa existir esclarecimentos sobre esta matéria. E porque o Sr. Ministro da Educação e Ciência é o ministro de toda a ciência e de toda a educação, muitas vezes, a quando da realização das audições regimentais, torna-se pouco profícuo o aprofundamento e o esclarecimento cabal destas matérias. E por isso nós decidimos da apresentação deste requerimento a 18, no sentido de poder antecipar a discussão exclusivamente sobre isto com o Sr. Ministro. Agora dirão PSD e CDS que o Sr. Ministro vem cá para a semana e terá toda a oportunidade para esclarecer esta matéria, mas também dirá, certamente reconhecerão o PSD e o CDS, que existem necessidades de aprofundamento da reflexão sobre esta matéria que não se podem esgotar numa audição regimental em que se abordam todas as matérias. E, portanto, o PCP mantém o seu requerimento pela importância que tem, tendo em conta hoje o ponto de situação das instituições, o que isto obriga a alterações profundas do ponto de vista da organização do ensino superior e, ainda mais grave, desta decisão ter sido já aprovada em reunião de Conselho de Ministros, sem que, para ser aplicada no próximo ano letivo, sem que se saiba objetivamente os impactos que isto vai ter. E, portanto, é no mínimo negativo que a Assembleia da República não tenha no dia 26 de fevereiro informações sobre esta matéria, por forma a podermos fazer uma discussão rigorosa e profunda sobre estas decisões políticas, que são decisões políticas, e sobre o seu verdadeiro impacto na vida das instituições e na própria vida do país.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Então, agora sim, pedi aos senhores deputados que, se quisessem pronunciar sobre este requerimento, pudessem sinalizar. Se ninguém se inscreve. Senhora Deputada Elza Paes.
Senhora Presidente, senhores e senhores deputados, nós queremos saudar a apresentação deste requerimento por parte do PCP. Faz toda a pertinência aos argumentos aqui apresentados para que se possa fazer uma audição mais específica relativamente a estas matérias, por isso o Partido Socialista vai acompanhar este requerimento votando favoravelmente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Amadeu Albergaria.
Obrigado, Sra. Presidente. Muito sinteticamente, para dar nota, um duplo agradecimento à Sra. Deputada Rita Rato pela apresentação do requerimento, mas também pela resposta que já deu, ou pela antecipação da resposta do Partido Social Democrata em relação à oportunidade e aos timings deste requerimento. Na realidade, nós temos um entendimento diferente. O Sr. Ministro da Educação estará cá em audição ordinária, com grelhas que foram previamente estipuladas por nós, sabendo quais eram todas as competências do Ministro da Educação e Ciência, e, portanto, todos os grupos, de acordo com aquilo que é a sua própria estratégia e prioridade aos assuntos que dão em cada uma das audições, terão todo o tempo para fazer todas as questões ao Sr. Ministro sobre várias questões e, naturalmente, sobre as questões do ensino superior. Este é um debate que sabemos que preocupa e que terá necessariamente diferentes visões entre todos os grupos parlamentares, mas é um debate que também está a ser feito no terreno, pelas instituições de ensino superior, pelas próprias associações de estudantes, por todas as pessoas que se preocupam com as matérias do ensino superior. E, portanto, ao contrário do que é dito, do que é sempre tentado dizer que é feito sem debate, não é verdade. Esse debate será amplo. Não se faz uma reforma desta dimensão que não seja com um amplo debate. O que não quer dizer é que nós possamos sempre ou tenhamos que coincidir nas ideias. Naturalmente vamos ter ideias e perspectivas diferentes. Nós pensamos que nós também não seguimos, o grupo parlamentar do PSD não pode seguir aqueles que são os timings políticos do Partido Comunista Português. Sabemos que foi apresentado na sequência das suas jornadas parlamentares, mas nós pensamos que, dado a vinda do Sr. Ministro já na próxima semana, que aí teremos a oportunidade de fazer um debate aprofundado, se assim entenderem, o grupo parlamentar do Partido Comunista sobre a matéria da rede do ensino superior, e portanto não podemos e não acompanharemos este requerimento.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não sei se mais algum Sr. Deputado se inscreve. Sr. Deputado Michel Zoifer.
É no mesmo sentido, Sra. Presidente. Creio que esta comissão tem tido a oportunidade de ouvir muitas vezes, e a pedido da oposição e com a anuência da maioria, os membros do governo que respondem a esta comissão, havendo naturalmente proximamente uma audição ordinária sobre esta matéria. Terão que saber os grupos parlamentares que peso querem dar a todas as várias questões que os interessam nessa mesma audição, e portanto julgamos que neste momento não se proporciona esta vinda. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhor deputado. Eu colocava então o requerimento. Não sei, senhora deputada Rita Rato, quer concluir?
Senhor Presidente, senhora Vice-Presidente, tendo em conta o que foi e o que era antecipável de se perceber da reação dos grupos parlamentares a este requerimento, gostaria de fazer oralmente um requerimento alterando esta proposta para ouvir o Sr. Ministro sobre isto e colocando à proposta dos grupos parlamentares de poder existir apenas uma ronda extra. Vimos agora da Comissão de Segurança Social e Trabalho, em que antes da audição regimental se fez uma audição extraordinária, uma ronda apenas com uma resposta conjunta a todos os grupos parlamentares sobre esta matéria em específico. Eu coloco aqui, em nome do grupo parlamentar do PCP, em forma de requerimento oral, a possibilidade desta audição se transformar numa ronda extra apenas para discutir estas matérias, não para discutir as questões da ciência, não, que será abordada em requerimentos posteriores do Partido Socialista, não para discutir outras matérias, mas para permitir, de facto, que a Assembleia da República possa desenvolver o seu trabalho importante de monitorização das alterações legislativas e de fiscalização e de esclarecimento relativamente àquele que é o programa do Governo relativamente a esta matéria.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não sei se mais algum dos grupos quer pronunciar agora sobre este requerimento oral recém-introduzido. O Sr. Deputado Michel.
Sra. Presidente, como nós tínhamos acabado de dizer, eu julgo que cada grupo parlamentar terá a oportunidade, e necessariamente é sempre assim, de fazer a gestão do tempo como bem entende, e tendo, aliás, em referência àquilo que já fizemos no passado em relação a estas matérias, não estamos também disponíveis para esta proposta da deputada Rita Rato. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada Amadeu Albergaria.
Senhora Presidente, é no mesmo sentido, dando nota de que, por vezes, temos aqui este debate com estes requerimentos orais para acrescentar uma ronda, mas nós somos favoráveis à estabilização que devemos ter das grelhas que foram acordadas por todos os grupos parlamentares, e mantemos a ideia de que as grelhas que estão definidas são um tempo ajustado e suficiente para fazermos todo o escrutínio do Ministério da Educação e Ciência, relembrando também, como todos os grupos parlamentares sabem, que não é esta a única forma de escrutínio do Governo, que há outros meios que estão ao alcance dos diferentes grupos parlamentares.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Colocava então o requerimento, os dois, se calhar o requerimento, se calhar em duas vezes, vamos votar duas vezes. O primeiro, o requerimento escrito, e depois o requerimento oral. Portanto, eu colocava em primeiro lugar o requerimento escrito à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? E, portanto, o requerimento foi rejeitado, com os votos contra do PSD e do CDS. Colocava, então, o requerimento oral também à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? E, portanto, foi também igualmente rejeitado com os votos contra do CDS e do PSD, PSD e do CDS. Senhores deputados, nós vamos recuar na nossa ordem do dia para o ponto.
Apenas sobre a sua preocupação de votar com todos os grupos parlamentares na sala, o PCP votará contra o relatório, não contra as suas conclusões, mas contra os seus, contra as suas posições políticas que são radicadas no quadro de referência, no parecer do seu deputado Duarte Marques, e faremos uma declaração de voto por escrito que pretendemos que seja anexada à discussão que for enviada depois para a Comissão de Assuntos Europeus.
Fica aqui registada a sua posição do PCP. E agora sim, relativamente ao parecer do número 8, portanto, do senhor deputado Duarte Marques. Nós vamos, entretanto, como dizia, recuar ao ponto 5 da nossa ordem de trabalhos, da ordem do dia, que é a audiência à Organização dos Trabalhadores Científicos, que presumo que já estejam aqui fora, já. E, portanto, vamos já passar precisamente a esta audição. Então, se calhar não é preciso ter. Se são três, posso manter isto aqui. Eu não sei os nomes. Ah, são três.